As suas famílias vivem diariamente uma realidade muito diferente, debatendo-se com números e impensáveis obstáculos, dificuldades de natureza diversa e com expressivos custos resultantes da sua condição, sejam eles financeiros ou de saúde. A proteção das pessoas com deficiência tem de ser, por isso, uma prioridade e exige de nós medidas integradas e transversais que garantam a construção de uma vida autónoma e independente, mas também que previnam que caiam em situação de pobreza ou de vulnerabilidade e exclusão social. As pessoas com deficiência estão também expostas a um maior risco e vulnerabilidade social, pelo que todas as medidas de combate à exclusão e pobreza têm de ser acauteladas pelo Estado. Não podemos ignorar que o risco de pobreza ou exclusão social destas pessoas é, de facto, mais elevado do que nas pessoas sem deficiência ou com algum tipo de incapacidade. E em Portugal, o fosso da desigualdade é mais grave do que na média dos restantes países europeus. Particularmente preocupante são também as situações de deficiência, por exemplo, no género feminino ou entre a população mais idosa, que tantas vezes são alvo de múltiplas formas de discriminação. E é por isso fundamental o acesso de todas estas pessoas a programas de proteção social e de redução da pobreza. E começar precisamente pelo tema que aqui nos traz hoje, a prestação social para a inclusão, uma prestação destinada a apoiar cidadãos portadores de deficiência, da qual resulta um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. É essencial para desagravar as condições de vida destas pessoas face aos constrangimentos e aos encargos resultantes da situação de incapacidade que vivenciam. Tratando-se, de facto, de uma prestação que, na sua essência, visa minimizar o risco de pobreza, combater a exclusão social e promover a autonomia, convenhamos, senhoras e senhores deputados, que o atual valor máximo correspondente base, 275 euros mensais, é mais do que muitíssimo baixo. Este valor é absolutamente indigno. É por essa razão que o PAN traz aqui hoje a presente proposta, de modo que o valor desta prestação passa a ser indexado a 1,15 do IAS, uma medida que pode fazer a diferença para que esta prestação não se situe abaixo do valor do limiar da pobreza. Tenhamos, por outro lado, também presente que muitas das pessoas cuja deficiência foi adquirida antes dos 55 anos não detinham nem de requereram à data o atestado médico de incapacidade multiusos, atualmente exigido para a obtenção desta prestação, pelo que não são abrangidas pela mesma, o que cria também uma situação de injustiça. Em nosso entender, esta situação é, de facto, uma grave injustiça, do qual resulta o indeferimento reiterado dos pedidos que são formulados de certificação da deficiência anterior aos 55 anos de idade. Consideramos, assim, que devem ser garantidos todos os mecanismos necessários à avaliação célere e adequada à atribuição do grau de incapacidade, que se viabilize a prestação de que daí poderá decorrer. O PAN acompanha ainda, para além da sua iniciativa que aqui traz hoje, as propostas que também foram apresentadas às mais forças políticas, na medida em que, no nosso entender, pretende melhorar e alargar também os apoios às pessoas com deficiência em Portugal. O que defendemos, de facto, é importante implementar as medidas de maior proteção social às pessoas com deficiência e entendemos que, por via, uma das vias para o conseguir, é precisamente através da melhoria social para a inclusão, reforçando não apenas os seus valores, como melhorando as condições da sua atribuição. Só através deste caminho poderemos começar a construir uma vida mais digna e a colaborar para que estas pessoas não sofram de uma privação material ou que não caiam em situação de pobreza, bem assim como não sejam excluídas daquela que deve ser uma vida plena e do gozo de todos os seus direitos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Uma sociedade plena e solidária é aquela que inclui todas as pessoas. Em boa verdade, nas últimas duas décadas temos feito progressos assinaláveis na integração das pessoas com deficiência, mas devemos reconhecer que temos ainda um longo caminho a percorrer na sua autonomia e proteção social, na educação inclusiva, na transição da escola para a vida ativa dos jovens com incapacidades ou com limitações físicas, motoras ou cognitivas. E, entre outros, na integração no mercado do trabalho. A este nível, preocupa-nos a redução das taxas de emprego das pessoas com deficiência e o aumento das pessoas desempregadas, fazendo com que as taxas de risco de pobreza ou exclusão social neste grupo social em Portugal seja claramente superior aos valores médios da União Europeia. Preocupa-nos também que o próprio Estado não cumpra as metas que impõe a si próprio no emprego desta população. Esta tarde, Estão em discussão quatro projetos de lei que vão no sentido de reforçar o alcance da prestação social de inclusão. Não colocando em causa a bondade que está na base destas iniciativas, não devemos perder de vista também o necessário balanceamento de certas medidas que a capacidade da segurança social tem neste momento e que passa por gravíssimas pressões, nomeadamente financeiras. Mas ainda, quando não dispomos de estimativas quanto ao universo dos potenciais beneficiários. Por outro lado, devemos ter alguma ponderação e bom senso, nomeadamente na cronologia das medidas que se propõem e que se querem postas em prática. Ora, a matéria dos projetos de lei que hoje estão em análise acabou por ser rejeitada por esta Assembleia da República na discussão e votação do Orçamento de Estado para 2021. Além disso, temos que recordar que a Portaria 5 de 2021, de 6 de janeiro, procedeu à atualização do valor de referência anual da componente base da prestação social para a inclusão e do limite máximo anual de acumulação da componente base com rendimentos do trabalho. Acresce que uma nova alteração legislativa com aumento de despesa só teria efeitos práticos no próximo ano com um novo Orçamento de Estado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo escreveu no seu programa que a proteção das pessoas com deficiência ou incapacidade é uma prioridade e um desígnio nacional. A Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência anunciou em novembro de 2020 que o estudo relativo à reforma antecipada para pessoas com deficiência estava a ser trabalhado e que até ao final do ano chegaria às organizações representativas destes cidadãos. Na mesma ocasião, a Secretária de Estado referiu também que durante o mês de dezembro estava prevista uma reunião do Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade e Segurança Social e que seria apresentado o estudo preliminar sobre a reforma antecipada das pessoas com deficiência. O ano de 2020 já terminou e nem esse estudo, nem qualquer proposta nesse âmbito nos foram apresentados. Nada que nos surpreenda num governo pródigo em anunciar e voltar a anunciar e que invariavelmente não cumpre ou tarda a concretizar e a operacionalizar. Para o PSD é fundamental que este estudo conheça a luz do dia. Por isso mesmo, o Partido Social Democrata apresentou o projeto de resolução 844 que incita o Governo a apresentar com caráter de urgência o estudo relativo à definição das condições de acesso à reforma antecipada para pessoas com deficiência. Mas o PSD pretende que no estudo constem efetivamente os vários cenários, as diversas combinações de variáveis, assim como a quantificação financeira das múltiplas possibilidades. O Governo e o Partido Socialista estão a falhar com os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar dos Verdes.
Senhoras e senhores deputados, na discussão sobre este importante assunto relativo à necessidade de se proceder ao aperfeiçoamento das condições de acesso das pessoas com deficiência à prestação social para a inclusão, os Verdes começam por referir que, tal como o fizemos na altura do respectivo debate e na sua implementação, consideramos a criação desta prestação social uma medida da maior importância. A nosso ver, esta prestação social para a inclusão, que muito valorizamos, representa uma medida ou um instrumento para além de ter constituído uma reivindicação antiga das organizações representativas das pessoas com deficiência, procura ainda ir ao encontro dos objetivos estabelecidos na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, uma convenção que o nosso país subscreveu e que, portanto, também a ela está vinculado. Sucede que, apesar da sua importância, esta prestação apresenta algumas fragilidades e insuficiências que decorrem, nomeadamente, de dois fatores. Por um lado, o facto da prestação social para a inclusão abranger apenas pessoas com deficiência igual ou superior a 60%, o que exclui um universo considerável de situações onde a incapacidade, sendo inferior a 60%, representa obstáculos semelhantes a pessoas com 60% de incapacidade, e, por outro, ao estabelecer a idade mínima de 55 anos para o reconhecimento da incapacidade, deixa de fora do seu acesso um universo de pessoas com deficiência ainda maior. De resto, quando a prestação social para a inclusão foi criada, o próprio Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência apontou alguns reparos, tendo inclusivamente sugerido ao Governo um conjunto de recomendações que passavam, nomeadamente, por remover as restrições de acesso à prestação em razão da idade ou do grau de incapacidade atestado, sob pena de se estar a potenciar fatores de desigualdade, quando o objetivo é exatamente o oposto. Mas mais, se esta prestação tem nos seus objetivos também o apoio a pessoas com deficiência que se encontrem em situações de pobreza, o Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência chama ainda a atenção para a necessidade de estabelecer um valor distinto para as pessoas com deficiência, considerando os custos acrescidos que decorrem dessa situação de pobreza. Para além disso, importa recordar que a nossa Constituição atribui ao Estado a responsabilidade de realizar uma política nacional de prevenção, tratamento, reabilitação e integração das pessoas com deficiência, bem como de apoio às suas famílias, devendo o Estado assumir o encargo de efetiva realização dos seus direitos. E, portanto, apesar da importância que os Verdes atribuem à prestação social para a inclusão, consideramos que é necessário proceder aos ajustamentos que respondam aos problemas que acabei de identificar e iremos votar a favor das propostas que, a nosso ver, possam exatamente dar essas mesmas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, hoje debatemos então projetos de lei referentes à prestação social para a inclusão. E antes de mais, importa sempre relembrar que a prestação social para a inclusão foi uma medida que em 2017 foi criada pelo Governo do Partido Socialista. E o Governo tem procedido à concretização das fases previstas na sua implementação, segundo o Decreto-Lei 126-A, 2017, 6 de outubro, permitindo assim o apoio às pessoas com deficiência e responder a encargos no domínio da deficiência. A criação desta prestação social permitiu englobar antigos beneficiários do subsídio mensal vitalício e da pensão social de invalidez e estender a cobertura de proteção social a novos beneficiários. Deste modo, o que se verificou foi, efetivamente, que a PSI permitia um aumento de 25% a 34% do apoio atribuído em relação ao subsídio mensal vitalício, para além de permitir uma cobertura de proteção social a novos beneficiários que até à data não tinham qualquer proteção social. Hoje a PSI conta com mais de 110 mil beneficiários, permitindo assim pessoas com deficiência ou com grau de incapacidade igual ou superior a 60% terem um apoio face à sua condição, responder a constrangimentos financeiros resultantes da deficiência e alcançar a sua autonomia e inclusão social. Tem sido para o Partido Socialista uma prioridade e reformulação das prestações sociais para as pessoas com deficiência e a elaboração de um modelo para a prestação única que respondesse de forma mais simplificada e com maior eficácia ao quadro das prestações sociais na área da deficiência. A PSI, neste momento, é a única prestação não contributiva que permite um rendimento direto aos beneficiários, independentemente da condição de pobreza. O Partido Socialista, efetivamente, tem marcado avanços em prestações sociais mais modernas, mais inclusivas e são exemplo a PSI, o Complemento Social para o Idoso, até o rendimento mínimo garantido, o atual IRSI. Não foi o CDS, não foi o PSD, não foi o PSP, nem o Bloco de Esquerda, nem outro partido político. Foi o Partido Socialista que introduziu estes apoios sociais para que ninguém ficasse para trás numa perspectiva de cidadania. A verdade é única. Permanece uma vontade do Governo do Partido Socialista em trabalhar continuamente sobre a prestação social de inclusão, prestação esta que comprovou ser uma alavanca contra a inatividade, sendo possível conciliar com a atividade laboral, condição esta que não era possível anteriormente, bem como a participação plena da pessoa com deficiência na sociedade, na medida das suas capacidades, sem deixar de proteger as situações de deficiência profunda. Com a última atualização, o valor médio mensal componente da base da PSI corresponde cerca de 275 euros, podendo a componente base e complemento atingir cerca de 768 euros, o que corresponde a aumento